ladies and gentlemen, welcome to London Heathrow.
Correspondentes Premier.
That would be very nice.
Olá, companheiros do Correspondentes Premier. Estou gravando aqui em Milão. Estamos como correspondentes de verdade dessa vez, hein? Espalhados pela Europa.
Piazza Renato... Duomo. Você tá na Piazza Duomo?
Tô bem perto. Tô bem perto.
Tá mal localizado.
Tô aqui, claro, pro... Estava ali perto também do Teatro Alla Scala, né? Onde foi o prêmio FIFA The Best nessa segunda-feira à noite.
Teatro mais bonito da Europa.
Muito bonito, cara. E quando eu tava terminando meu último ao vivo, mais ou menos meia-noite daqui no Futebol na Veia, eu lembrei o recado que você mandou no grupo de WhatsApp, Ulisses. Que você falou, bom, amanhã de manhã todo mundo gravando de pijama, então, hein, pela primeira vez. E eu comentei isso no ao vivo. Uhum. Acho que foi o Calçade que deu um novo nome aqui pro nosso podcast, que ele falou que era Premier de Pijama.
Eu gostei.
Nathalie tá de pijama aí, não?
Tô. É fato, não vou mentir pra quem não nos escuta, mentir. Viu? Realmente eu tô de pijama.
Eu tô de pijama também, mas o meu é um moletomzinho do Atlético de Madrid. Quem tá vendo pela webcam, vocês estão vendo pela webcam? Comprei lá na Casa Nova do Atlético de Madrid.
Eu coloquei uma camiseta pra disfarçar, mas devia ter ficado de pijama mesmo.
Ainda mais eu tenho um dia que confessar... carrancudo como tá fazendo aqui em Londres.
Eu tenho que confessar que eu estou uma hora na frente de vocês, então não, de certa forma eu já acordei, tomei um café aqui embaixo.
Ah,
já correu 10 quilômetros, já correu 10 quilômetros de manhã.
Mas ao mesmo tempo eu terminei de trabalhar 3 da manhã.
Eita.
Horário daqui, né?
Pelo amor de Deus.
Então, mas tá com uma cara melhor, João.
Tá com uma cara melhor.
Muito obrigado.
3 da manhã eu já tinha acordado duas vezes já.
Renato Senise morando em Leeds agora, é isso?
É, metade da semana em Leeds, metade da semana em Londres. Na verdade, mais da metade da semana em Leeds e um pouquinho da semana em Londres. Essa é minha nova realidade. Mas eu devo dizer que sábado de manhã teve jogo do Leeds aqui. E é inacreditável como a cidade fica mobilizada por causa do time de futebol. Os pubs, 9 horas da manhã, já abarrotados de gente bebendo cerveja. Todo mundo com a camisa do time, todo mundo. Eu fiquei impressionado. Uma mobilização maior do que a de Liverpool, que eu já achava grande. Mas aqui em Leeds é impressionante. Todo mundo no sábado de manhã,
né?
Todo mundo só pensava no jogo, todo mundo a caminho do jogo, todo mundo bebendo. Foi legal de ver. Eu não consegui ir ao jogo, mas próximo fim de semana que eu estiver aqui, eu vou com certeza.
Se não me engano, acho que esse final de semana tem o Leeds joga aqui em Londres, que o pessoal do escritório tem um torcedor do Leeds lá, eles estavam montando uma caravana pra ir.
Eu sei que esse fim de semana é fora, aí no outro fim de semana, que eu provavelmente vou estar aqui em Leeds também, aí eu vou.
É mais uma cidade grande, da Inglaterra, que eu acho que só tem um time principal, né? Como é Newcastle, por exemplo. Porque várias têm pelo menos dois, né? Manchester, Liverpool, Birmingham, né? Talvez ajude a ter essa...
E é uma cidade universitária, Leeds, também, né? A Universidade de Leeds é bem famosa, né?
É uma cidade universitária, as aulas estão começando agora, o que está dificultando ainda mais minha vida. Está difícil de arrumar uma casa.
Eita.
Tudo já foi ocupado pelos estudantes.
Ah, faz sentido. O Leeds não vai... esse final de semana, é o Charlton esse final de semana. Depois eu continuo.
Você pode morar numa república aí...
Não, ele não pode, João.
Ah, desculpa.
Vamos dar uma segurada aí nesses conselhos.
Olha que é uma boa ideia, cara. Não tinha pensado nisso.
Não, ok. Então você vai morar só em Leeds, não Leeds, Londres, entendeu?
Bom, vou mudar de assunto. Então,
vamos lá.
Falando do Leeds e fazendo um gancho aqui com o prêmio FIFA, onde eu estive...
Nossa, faz esse gancho que eu quero ver.
Eu quero ver
não,
esse gancho.
Sabe que o Leeds ganhou o prêmio Fair Play da FIFA, cara.
Olha só.
E assim, foi. Claro que o lance, né? Que foi aquele lance que o Bielsa mandou deixar o time, o outro time empatar, né? Porque tinha feito um gol que foi irregular. Claro que, pô, isso aí foi um grande ato de fair play, né? Mas na Inglaterra está sendo considerado, de certa forma, uma piada o Leeds vencer depois de tudo que aconteceu na temporada passada com a história do Spygate, né? Da espionagem do Bielsa. E aí, depois daquilo que ele fez, da espionagem, ele sai com esse prêmio da FIFA de fair play.
No mínimo estranho, né?
Eu já falei isso uma vez no programa e a premiação dessa semana, né? De ontem, a gente tá gravando na terça, mas dessa semana pra quem tá ouvindo a gente. É só mais uma prova que pra mim esses prêmios são inúteis, são uma vergonha. A seleção da FIFA pra mim foi uma vergonha completa.
Vergonhoso.
Vergonhoso o Sérgio Ramos tá nessa seleção de novo. Vergonhoso o Modric tá, sabe? Então... Eu não tenho mais saco.
Dos três do Real Madrid, o Marcelo também.
O Marcelo também. Eu não tenho mais saco para essas coisas.
O Reinaldo jogou mais que o Marcelo na última semana passada.
Eu acho que o Messi merecia ter ganho, mas o Cristiano Ronaldo, pra mim, no ano passado, merecia muito mais ter ganho e não ganhou. Entendeu? Então. É chato. Não é prêmio pelo futebol de verdade. Tem política, tem escolhas que eu não consigo entender. Então. Cada vez mais eu me irrito com esse tipo de premiação.
Mas, falando, puxando para a Premier League, que estava mais representada do que nos últimos 10 anos nessa lista da seleção, né? Nos 55 jogadores finais para essa seleção, tinha 21 da Premier League como finalistas, só que no final só teve o Alisson, o Van Dijk e o Hazard, né? Que agora não é da Premier League, mas... estava jogando pelo Chelsea na temporada passada. Mas não teve nenhum do Manchester City nessa lista da seleção, que foi uma coisa que chama atenção, eu acho.
É esquisito mesmo.
E outra coisa também que vale notar, que o nosso querido Pep Guardiola não veio para o prêmio. Ele era finalista junto com o Pochettino e o Klopp. Kloppão da massa venceu com um sorriso Firmino, Fabinho,
foi
Felipe
legal
Coutinho,
o discurso dele.
Ederson. Foi, né?
Eu achei legal. Mas o Guardiola, eu sei que mandou o assistente dele. O Manuel Schart tava lá.
Ah, é?
Mas ele mesmo.
Mas é estranho, né? Você vai ganhar o Oscar, aí você manda o teu assistente. Eu não vou, mas o meu primo vai.
Minha secretária foi.
Minha secretária tá indo aí pra pegar. Na real, eu posso, assim, tem um bastidor, né? Porque quando eu tava agora lá gravando a série com o Daniel Alves, eu tava com ele no carro no dia que ele votou nos jogadores, né, pro The Best, que eles recebem um link lá, chegou no telefone dele, e ele votou, e aí a gente começou a conversar sobre isso, até saiu depois, na hora ele falou ali, mas eu não lembrava. E aí eu fui procurar na internet em quem que ele tinha votado, ele votou no Messi, no Mané e no Van Dijk, porque cada um vota em três, né? E os capitães e os treinadores das seleções. E aí a gente tava na conversa ali, ele falou, tem uma história, o problema é que os jogadores ficam sabendo antes quem vai ganhar, né? Aí, tipo, os caras pegam e não vão, entendeu? Falam, se eu não vou ganhar, não vou.
Foi o que aconteceu aqui também com o Cristiano Ronaldo, né? Também não veio ontem e todo mundo disse que é porque ele sabia que o Messi ia ganhar e ele não ia... Não ia prestigiar.
Aliás, o Cristiano Ronaldo não colocou o Messi entre os três dele, né? Ele não votou no Messi. O Messi votou no Ronaldo em segundo, né? Mas o Ronaldo não votou no Messi. Achei muito engraçado isso.
Eu tenho aqui a lista. O Ronaldo votou no De Ligt, De Jong e Mbappé. De Ligt que joga com ele na Juve, pelo menos, né? Mas... tem muito isso também, né? O cara vota para o cara da seleção, o técnico da seleção vota para alguém do país dele, o outro vota para o cara do time dele.
E o Messi votou no Mané,
o
né?
Messi votou no Mané. Mané, Ronaldo e De Jong. Muita gente votou pro Mané, na verdade. Na colocação final ficou o Messi, Van Dijk, Ronaldo, Salah e Mané em quinto. O Van Dijk votou no Messi, Salah e Mané. Mas sabe, Senise, sabe em quem que o Son Seu querido Som votou?
Quem?
Em quem?
Harry Kane.
Ah, número um. Para,
né? Tá certo.
É muito corporativismo.
É ridículo.
Foi o único voto
eu falo,
que Harry Kane recebeu, né?
Eu falo, essa explicação.
Harry Kane acabou
ridículas.
Na décima colocação.
O Harry Kane foi a pior temporada do Harry Kane desde que ele é profissional, porque ele foi aquele mais se machucou. Então ele foi o que ele menos jogou. É. Só que quem joga no time dele volta no Harry Kane. O Messi volta no Mané porque sabe que o Mané não vai ganhar. Então, pra ele é um voto neutro. É. O Cristiano Ronaldo não volta no Messi. Como é que você vai levar isso a sério? Esse tipo de premiação só serve pra isso, pra essas polêmicas. A gente fala mais das pessoas que não ganharam, dos votos que foram dados, do que quem ganhou de fato, porque... É. Só serve pra isso, pra criar polêmica.
E no fim é esporte coletivo também, né, velho? O cara sozinho não vai ganhar nada. Então, também tem esse aspecto que eu acho que a gente precisa ponderar, né? Mas, segundo o Daniel Alves, os jogadores gostavam da festa, né? E parece que vão fazer alguma coisa aí. Não sei se eles vão continuar contando pra todo mundo quem ganhou antes, né? Mas parece que os jogadores gostavam, porque a festa, no final das contas, é meio que o Oscar deles ali, né? Vai todo mundo de gala e tal, então só... Os grandes jogadores eram no evento, então eles também tinham uma parada que gostavam um pouco de, né?
Ah,
é muito... Sempre no tapete verde ali, né, Nathalie? Tem tantas... tantos jogadores da história do futebol, né? Que deve ser legal realmente você, como um jogador jovem, por exemplo, chegar lá e tá sempre Ronaldo, né?
Tava lá, né?
Pô, Samuel Eto'o, enfim, isso... Tem uma lista gigante, todos os grandes nomes assim que você pode pensar passam por lá, né? Deve ser legal.
Não, e eu também queria destacar a Megan Rapinoe ganhando melhor jogadora do mundo, porque essa usa o futebol como plataforma e é sempre muito legal ver isso acontecendo. Ela fez um baita discurso e eu acho ela maravilhosa, né? Sou muito fã, eu acho que ela faz muito pelo futebol feminino e eu acho que ela é um exemplo de como ser uma esportista, você gostando dela ou não, ela usa a plataforma dela para coisas maiores e isso eu acho muito, muito, muito louvável.
E muito ao contrário ao que é
dos homens,
futebol,
né?
Masculino, pelo menos no Brasil, né? Na Europa tem um outro que começa, tipo o Sterling, né? Tentar ajudar a combater o racismo.
No nível da Megan Rapinoe não tem nenhum, não. Que peita presidente, não. Que fala de homossexualismo, de ser homossexual, né? E tal. Ela é bem ativista, assim, né, cara?
O discurso dela foi contra racismo, homofobia, para igualdade...
De pagamentos.
De pagamento para o futebol feminino.
Que é uma questão complexa, mas nos Estados Unidos, pelo menos, elas merecem.
Nossa!
Porque lá fazem mais dinheiro. Não é, só uma questão técnica mesmo, né?
Resumindo, eu só assistiria a todas as cerimônias de premiação se fossem apresentando a Rapinoe e o Cantona. Aí valeria a pena assistir.
Uma boa ideia, hein?
O Cantona já tem um stand-up show, né? De repente ela faz um junto com ele.
E eu conversei com ela lá, mas eu também gostei muito de conversar com a técnica da seleção americana, que saiu agora, mas foi bicampeã, né? A Jill Ellis, pô, uma baita mulher, passa uma aura muito legal, assim, e ela falou um pouco disso, que, assim, ela acha importante dar essa abertura para as atletas delas de serem pessoas normais, ser humanos, né, que podem falar do que quiserem, e num, durante a Copa, né, a Rapinoe já falava muita coisa, criticou o Trump, a própria FIFA, e a técnica dava essa liberdade, né? Não tinha essa coisa de ficar fechando os atletas. Então, eu acho que também é um pouco mérito dela, assim, durante a Copa, essa gestão que ela fez com a seleção americana, né? Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês aqui, meio delicada também, né? Já que teve essa muito discurso contra o racismo, enquanto a Nathalie espirra e aqui no meu hotel tá tendo uma obra, parecendo que tá... Então vão demolir o prédio, então se vazar uns barulhos... Só para explicar os barulhos estranhos, né? Aqui dos dois lados do Skype. Mas teve muito falado sobre racismo no futebol, né? E essa semana teve uma polêmica envolvendo o Bernardo Silva, né, cara? Uma coisa um pouco delicada e até de comentar, porque você... Quem já conheceu o Bernardo Silva, né? Você vê que ele é um cara tão inteligente, educado e uma, parece uma pessoa do bem, assim, eu acho que não dá para defender muito o tweet que ele postou para o Mendy, mas ao mesmo tempo eu sinto uma necessidade de explicar assim, o cara que ele é. E eu acho que, sei lá, na minha opinião, mais uma coisa mal pensada do que...
É, uma piada racista, né? Claramente, que ele não parou para ver que ele tava, que era uma piada racista, né? Mas eu acho que a avaliação do nosso colega Fred Caldeira, que escreveu lá no Twitter, eu acho que é a que eu mais concordo, assim. É óbvio que foi uma piada racista e a repercussão serve como tem um fundo educativo para ele, né? Para ele se ligar e não fazer mais. Mas também acho que não vai muito além disso, na real, né? Porque ele não tava querendo ofender o cara, mas ele fez uma piada que é racista, não tem como negar, né, velho?
Talvez seja uma coisa meio cultural também, né? Porque...
É, então, tem que mudar.
Infelizmente, em alguns países é meio... Certos tipos de piadas são meio normais, né? É. Mas na Inglaterra caiu como uma bomba. Ele foi postando a foto do Mendy com o desenho do chocolate ali, o cara, o personagem...
Conguitos.
E o chocolate Conguitos, né?
É, não, e tem outro, tem o vídeo, né, dele chegando pro Mendy falando: ô, por que que você tá pelado hoje? Aí ele tá todo de preto, assim, entendeu?
Putz, teve isso também.
Por que você veio sem roupa? Parece que não foi, não foi uma vez, tá ligado? Ele faz direto. Porque ele é, dentro do grupo, ele é o brincalhão, né? Ele é o palhaço do grupo, é o cara que sempre tá fazendo as piadas e tal, né? O palhaço no bom sentido, no sentido de fazer a galera rir. E tem até uma entrevista muito boa do Company, que ele virou e falou pro Bernardo Silva, falou: olha, você tem capacidade de ser um próximo líder, né? Porque eu tô saindo daqui e tal, você tem a capacidade de ser o próximo líder do grupo. Só que você tem que ser menos palhaço, entendeu? Você tem que ser um cara mais sério, a galera tem que te levar mais a sério. Porque todo mundo gosta de você, você tem relação com todo mundo aqui dentro, só que todo mundo te leva no lado da gozação. Então você tem que ser um cara, dá uma segurada aí, como diz a Nathalie, e vai na moral e tal, e faz, para de graça, que você tem capacidade de ser um cara que vai comandar a bagaça aqui. Então, só para as pessoas entenderem isso daí também. Agora, nada justifica, de fato, ele fez uma piada, fez uma série de piadas racistas.
Racista, né?
E tá exposto agora. Agora vai se ligar e vai parar, com
certeza. Eu fico feliz que toda essa mobilização tenha acontecido, que tenha tido essa discussão, porque eu acho que isso tem que ser exposto e falado para inibir, realmente. Para que... E hoje isso tá muito forte, né? É um tema em discussão muito forte aqui na Inglaterra, graças a Deus. Porque o futebol é uma plataforma onde isso já aconteceu muitas e muitas vezes por muitos anos, mas eu acho que agora a gente vive um momento em que isso realmente está sendo exposto e escrutinado, né, e criticado. E eu acho isso muito importante, independentemente de quem seja. Se fez, a gente tem que tirar isso da... essa coisa incorporada nas pessoas, né? Isso não tem que estar mais incorporado. A gente vive num momento em que isso não cabe mais. Nunca coube, óbvio, né? Mas agora, com toda essa discussão, a gente tem que tomar mais consciência de tudo que a gente fala, seja homossexualismo, seja racismo. Eu acho um momento importante, por isso que tem que ser exposto. A gente sabe que, ah, não, mas ele é um cara legal e tudo, sim, mas acho que, como todos, estamos sujeitos a cometer erros dessa forma, a gente tem que ser chamado a atenção e tem que ser repreendido, sim.
É isso aí.
Sem dúvida. E
eu tô com o João, eu acho que é uma coisa cultural mesmo. E a Itália, onde o João tá nesse momento, é a maior prova disso.
Nossa.
O que tem acontecido na Itália nesse começo de temporada é um negócio absurdo. Aí você vê como um país... Porque todo mundo tem essa ideia. Todo mundo não, mas muitas pessoas têm, pô, a Europa é mais avançada, a mentalidade é mais aberta. Não, tem muitos países que não é assim que funciona, e a Itália tem se mostrado isso. O que está acontecendo com o Lukaku? O Lukaku, ele é alvo de racismo no estádio, depois ele é alvo de racismo no comunicado da própria torcida, depois ele é alvo de racismo de um ex-técnico de futebol, comentarista na televisão. Que pra mim foi o mais absurdo de todos. O cara tá dentro do estúdio e fala: a única maneira de parar o Lukaku é dando 10 bananas pra ele. Como é que um cara fala isso? E ele fala normal, ele nem percebe que ele tá sendo racista, porque é cultural. Então eu acho legal essa discussão por causa disso, pra tentar mudar essa mentalidade das pessoas, que tá na hora, né?
É igual que no Brasil, até outro dia, quando, né, o goleiro vai bater o tiro de meta, grita bicha, sim, não sei o quê, né?
Então, mas você veja, um negócio que não
parece... Até outro dia era normal na arquibancada, agora não é mais aceito.
Agora já, né, não é mais, é, então, exatamente. Então, isso que é o mais forte da história, que às vezes a gente fala, não, é da cultura, da tradição, essa história de gritar bicha antes do goleiro bater o tiro de meta... Teve um monte de jogador que falou isso, treinador, que falou, não dá pra tirar, é da nossa cultura e tal. Já tá mudando, velho, entendeu? E muda rápido. Quando a sociedade decide que vai mudar, muda, entendeu? Então tem que... Essa história do Bernardo Silva tem um fundo educativo, assim, espetacular, velho. E não só aqui na Inglaterra, como em Portugal também, e pro próprio Bernardo Silva, né?
É isso aí. Então, só pra fechar a parte minha aqui do prêmio The Best, puxando já pra Premier League... a gente tem que destacar também o título do Alisson, né? Porque, pô, ganhou o prêmio de melhor goleiro do mundo, disputando com o Ederson também. Muito legal para o Brasil ter dois goleiros ali como finalistas. O outro era o Ter Stegen, mas o Alisson era o grande favorito e confirmou o favoritismo. E depois eu conversei com ele na saída ali do tapete verde, primeiro falando um pouco sobre o prêmio e também sobre a situação dele em relação ao Liverpool, porque ele não jogou praticamente essa temporada, né, com a contusão, então ele dá uma atualizada legal aí pro torcedor do Liverpool. Então vamos conferir o Alisson falando nessa segunda-feira à noite aqui em Milão.
No início da sua carreira, Alisson, algum momento você chegou a imaginar esse tipo de coisa, estar aqui recebendo um prêmio da FIFA de melhor do mundo?
A gente sonha com esse tipo de momento, a gente sonha... A gente almeja, a gente coloca objetivos a curto, médio e longo prazo. Acho que tudo na vida tem que ser dessa maneira. Então, graças a Deus, pude realizar muitos sonhos meus, sendo jovem, né? Eu tenho apenas 26 anos, faço 27 anos daqui a duas semanas. Então, sendo o melhor goleiro do mundo, isso para mim é uma coisa incrível. Acredito que tem muito mais por vir ainda, né? O auge da carreira de um goleiro é aos 29, 30 anos, então espero manter meu alto nível e ano que vem fazer ainda melhor.
No momento você está contundido, né, Alisson? Como que está essa sua recuperação? Quanto tempo mais ou menos você espera poder voltar a jogar?
Eu tô já na sexta semana, né, de recuperação. Foi uma lesão relativamente grave, uma lesão muscular, mas grave, né? Então leva um tempo, é na panturrilha, um local... delicado para recuperar, que tem risco de relesionar, né, logo quando volta a fazer os treinamentos em campo, mas graças a Deus essa última semana eu pude fazer já treinamento no campo um pouco mais forte com bola, e estou aqui, estou de pé, então acredito aí que dentro de duas, três semanas, para ser bem cauteloso assim depois da parada que a gente tem aqui pela seleção, acredito que depois dessa parada eu vou jogar. Eu vou trabalhar para tentar voltar antes, né, porque eu não aguento mais ficar parado, quero jogar logo. E vindo aqui receber esse prêmio, vendo tudo que eu fiz na temporada passada, tudo que meus companheiros fizeram, assistindo os jogos de casa, só dá mais vontade de jogar. Então eu quero voltar logo, mas estou fazendo tudo como tem que ser feito. Valeu, gente. Valeu.
Parabéns.
Bom, aí então o Alisson voltando direto para Liverpool e continuar a recuperação dele, mas tá próximo de voltar. E Nathalie, você esteve, né, no Chelsea-Liverpool nesse final de semana, mais uma vitória, né, 15 vitórias seguidas, o Kloppão também voltando com o título dele, o Alisson voltando com o título dele, o Klopp que completou 150 jogos na Premier League com o Liverpool. Como é que foi... Esse jogo lá, pelo que eu li, não foi tão fácil assim pro Liverpool não, né? O Chelsea até que jogou bem, parece?
Não. No segundo tempo, principalmente, né? O Chelsea cresceu muito de produção. É que o Liverpool abriu 2-0 no placar na primeira etapa, até com uma certa facilidade, né? E daí, novamente, a gente tem que falar sobre os aspectos defensivos do Chelsea, né? A forma como o time se defender, muitas vezes não... Como se defende, muitas vezes não funciona. Eu até conversei com o Jorginho sobre isso, daqui a pouco a gente vai ouvir. Mas no segundo tempo, o Chelsea cresceu bastante de rendimento. Impressionante o impacto que o Kanté tem, a entrada dele, ele voltou de lesão. A forma como ele muda a dinâmica do meio de campo e me impressiona também o quanto hoje ele se sente à vontade. A gente até citou isso aqui no podcast, o quanto ele se sente à vontade de jogar mais perto da área. E aí ele fez um golaço, não só pelo golaço, mas pelas iniciativas que ele teve durante a partida toda, né? Do lado do Liverpool, o que dá para destacar com certeza são os dois laterais, né? Impressionante como o Liverpool sabe jogar em função deles muitas vezes. Tanto o Trent quanto o Robertson deram assistências, jogaram muito. O Fabinho fez uma ótima partida também. Eu gosto do Fabinho, que às vezes quando você precisa... O Chelsea cresceu, aí você precisa de um cara pegador no meio de campo, ele vai lá e ele assume essa bronca. E ele faz isso mesmo, ele faz esse serviço. E acho importante.
Que golaço do Trent, hein, Nathalie, aliás? Você falou do... Meu Deus.
Exatamente. Não, golaço mesmo. E acho até uma pena, por um lado, a colocação do Chelsea. O Chelsea é 11º na tabela de classificação hoje, né? A tabela tá interessante, aliás, né? Chelsea é 11º, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. E, na verdade, essa é a frustração. Porque os jogadores do Chelsea sentem que o que eles estão jogando não... A tabela não mostra o que eles estão jogando. A tabela não reflete o futebol que o Chelsea vem apresentando. Isso por um lado é verdade, mas por outro também o Chelsea vem cometendo erros. E daí eu acho que acaba sendo punido. Porque faz parte, né, de um novo trabalho. E daí eles acabam sendo punidos por conta disso. Mas realmente foi cruel. Pelo segundo tempo do Chelsea foi cruel ter perdido por 2-1 pro Liverpool.
O segundo tempo foi bem mesmo, assim, eu tava assistindo também, eles jogaram pra caramba e tal, mas só que, você vai falar, velho, mas vocês começaram a jogar agora, né? O jogo já tava, o placar já não tava mais 0-0, né? Então eu não sei também essa história de tipo, a tabela não tá refletindo e tal, né?
Mas a gente fala que a tabela não tá refletindo, mas tem uma coisa, né? Eu tava olhando a tabela completa agora, e o Chelsea em 6 jogos sofreu 13 gols,
sim,
né? E só 2 outros times, eu tô vendo aqui, sofreram mais gols do que o Chelsea em toda a Premier League, que é o Norwich, na 16ª colocação, e o Watford, que é o último colocado, com apenas 2 pontos. Então, realmente, a defesa do Chelsea tá precisando dar um jeito ali, o Lampard, né?
É lógico que a defesa precisa melhorar, e quando a gente fala defesa, é o sistema defensivo todo, porque você não tem uma falha individual. Não é que nem no Arsenal, que o Davi Luiz falha quase todo jogo, o Sócrates falha quase todo jogo. Tem falhas individuais também, lógico, mas nesse caso do jogo do Liverpool foi falha do sistema inteiro. E convenhamos também, 2 bolas paradas, e convenhamos também, eu acho que o Chelsea jogou, o primeiro tempo foi de igual para igual, não foi que o Liverpool jogou melhor, na minha opinião. O Tammy Abraham, quando tava 1-0, saiu na cara do gol e perdeu um gol feito, na frente do Adrian. A melhor chance do primeiro tempo foi do Chelsea. O Liverpool criou em 2 bolas paradas, 2 jogadas ensaiadas, que só mostra como esse time é bem treinado, é impressionante. Impressionante o que o Klopp faz com esse time, como o time tem o controle do jogo, sabe, qualquer momento vai conseguir fazer um gol. Então, é lógico que o Chelsea precisa melhorar a defesa, não tem como negar isso, é lógico que os resultados precisam vir, mas é mais um jogo que o Chelsea perde jogando bem. Isso, para mim, é o primeiro passo. Acertar a defesa, vai acertar. Uma hora ou outra, vai levar menos gol, pelo menos. Mas o time já está criando muito para um começo de trabalho e para um ataque que é totalmente modificado da temporada passada. O Hazard saiu, que era a grande referência dos últimos anos. O Tommy Abraham entrou no time, o Mason Mount entrou no time. O Pulisic não está nem sendo utilizado ainda direito, mas imagino que no decorrer da temporada ele vai ganhar mais espaço. Então, eu tenho defendido bastante o Chelsea e vou defender...
Tem o Batshuayi, você não vai falar do Batshuayi, não?
Nossa, e ele quase fez o gol de empate ainda.
É verdade. Então, entrou no Tammy Abraham, né?
Entrou no lugar do Tammy Abraham. É um elenco que não é estrelado do meio pra frente, pra tá produzindo tanto, mas tá produzindo, então a gente tem que criticar a defesa, mas tem que elogiar o ataque, mesmo tendo perdido, e dessa vez o ataque, o Mason Mount e o Tammy Abraham não jogaram bem, o Mason Mount foi muito apagado, ele que tem sido um destaque também, o Tammy Abraham perdeu 2 oportunidades, mas se o sistema defensivo não é seguro, o sistema ofensivo, mesmo quando os atacantes não jogam tão bem, tem jogado muito bem. E eu vou falar do Azpilicueta, que começou a temporada mal, mas contra o Liverpool foi muito bem. fez um gol que foi anulado, deu diversos cruzamentos. E vou falar do Marcos Alonso também, que ganhou uma fama entre os torcedores do Chelsea de jogador ruim. A torcida do Chelsea hoje não gosta do Marcos Alonso, mas eu acho ele o lateral esquerdo muito bom. Não tão bom defensivamente, esse é o problema, mas a quantidade de cruzamento certo que ele deu, a quantidade de chances que ele criou, ele entrou no lugar do Emerson, que saiu machucado logo no começo da partida, mas o Marcos Alonso, ofensivamente, é muito bom.
É, a gente tá falando tanto do aspecto defensivo do Chelsea, então vamos ouvir o Jorginho, porque a gente ficou muito tempo esperando, né, o Jorginho depois do jogo. Ele foi o último a sair. É, muito tempo depois, acho que ele saiu, era 7h30, o jogo terminou. É, tipo, mais de uma hora depois, muito mais do que uma hora depois, ele saiu, era 8 da noite. É, uma hora e meia depois, e ele estava muito chateado, ele estava abatido, e eu até perguntei, foi um... Porque ele, mais uma vez, teve uma boa atuação. Eu falei, pô, você jogou bem. Ele falou, mas não... O que eu queria mesmo era que a gente tivesse somando mais pontos, a gente precisa vencer mais, né? E eu perguntei pra ele sobre essa questão defensiva do time. E o Jorginho é sempre um cara muito legal da gente conversar, porque ele é muito analítico. Então ele analisou muito bem a partida e a forma como o Chelsea tá se defendendo. Então vamos ouvir o Jorginho.
Sobre a tabela, acredito que a gente não merece estar onde a gente tá hoje. Mas não podemos deixar de acreditar no nosso potencial, no nosso grupo, no talento que tem. Então, acredito que a gente tem que continuar fazendo o que a gente vem fazendo e melhorar os pontos mais fracos, que infelizmente um desses é a defesa. A gente, quando eu falo de defesa, não falo de zagueiro, de goleiro, falo do grupo, né? Porque no futebol de hoje em dia tem que defender os 11 que estão em campo. Então, acredito que a gente possa melhorar nessa questão. Principalmente nas bolas paradas, a gente vem tomando gol quase todo jogo. E como a gente marca a zona, às vezes a gente olha e não vai agredir a bola, né? Então a gente acaba perdendo o tempo da bola e olhando o que está acontecendo. E isso é um grande erro que a gente está pagando quase todo jogo. Então acredito que a gente precisa melhorar. A gente vem conversando no treino, mas tem que melhorar nessa parte, porque não adianta a gente estar ali, digamos, bonitinho, na zona, perfeito, em posições perfeitas, mas não agredir a bola no ponto mais alto que ela cai, que ela está caindo. Então, acredito que a gente possa melhorar nisso. A gente precisa ser um pouco mais agressivo nessa questão para poder evitar alguns gols que a gente vem tomando. Então, acredito que um ponto para se melhorar é esse.
Bom, tá aí o Jorginho, e eu também conversei com o Fabinho, que fez uma análise bem crítica da performance do Liverpool e de algumas falhas que o Liverpool teve, principalmente no segundo tempo, quando o Chelsea criou mais e teve mais oportunidades, teve mais espaço. Ele falou até especificamente sobre o gol do Kanté. Então vamos ouvir o Fabinho.
Como você citou, a qualidade deles, primeiramente, e outro, eles jogavam em casa, a torcida, a partir de um momento, começou a empurrar, eu acho que isso ajudou a equipe deles. Nós, eu acho que automaticamente, depois de sair com os dois gols, acho que recuamos um pouco também, demos um pouco de espaço para eles. No gol ali era um pouco evitável, talvez eu podia ter ido um pouco mais forte ali na marcação, que esperei uma cobertura, mas vai da qualidade do jogador também que fez o gol. Mas apesar de ter concedido muitas ocasiões para eles, conseguimos aguentar ali e segurar esses 3 pontos. I'll take a yellow sip, 'cause I'm trying to have a better day.
Antes da gente partir pro próximo jogo, eu não sei se vocês viram por aí, mas tem uma matéria que foi escrita pelo James Pearce, o cara que acho que entende mais de Liverpool aqui na Inglaterra atualmente, né, dos repórteres, é o cara que vive lá e tal, e saiu na Athletic. Ele falou que tá rolando uma briga judicial, olha só, entre os patrocinadores do Liverpool. E o Liverpool, né? A New Balance tem o contrato até o final dessa temporada com o Liverpool. Só que a Nike chegou e ofereceu uma grana maior, né? E levou. Acontece que no contrato da New Balance eles tinham o direito de pelo menos empatar, né, a oferta da Nike. 70 milhões de libras por temporada. Então dá mais ou menos uns 350 milhões de reais por temporada. E aí eles poderiam empatar esse valor. Mas o Liverpool virou e falou: ah, mas vocês nunca vão ter a rede de distribuição que a Nike tem, então não dá pra vocês empatarem. E aí o Liverpool pegou e fechou com a Nike, entendeu? É, tipo, ignorou o contrato que tinha com a New Balance. E aí levou pra alta corte aqui no Reino Unido, tá um pau ferrado nos tribunais entre a New Balance e o Liverpool nessa troca aí de patrocinador de camisa.
Que clima, hein?
Imagina,
Eu, como amante de futebol, eu gostaria muito que a New Balance ganhasse essa briga, porque tem feito camisas lindas pro Liverpool, temporada após temporada, e a Nike faz aquela camisa padrão para todos os times, que é insuportável, todos com o mesmo desenho, com o mesmo design. Eu gostaria muito que a New Balance continuasse no Liverpool e até fosse para outros times, porque tem feito camisas muito bonitas pro Liverpool.
E nisso que você falou, olha que curioso, tá até na apelação dos caras. Eles falam que eles têm se dedicado pro Liverpool, acho que desde 2011, que duas das camisas mais vendidas da história do Liverpool foram da New Balance e que, tipo, eles não conseguem entender como eles estão sendo tratados e tal. Mas é a grana, né, cara? O cascalho, no final das contas, sempre dita as regras. Parece que a Nike ofereceu 25 milhões de libras a mais do que o contrato atual. A New Balance falou: não, beleza, a gente vai pagar esse valor. Mas o Liverpool decidiu fechar com a Nike porque a Nike tem loja no mundo inteiro, né? É uma marca com uma exposição muito maior. Então, eles querem internacionalizar cada vez mais a marca do Liverpool. Que é algo que acontece no Brasil também, né? Quando o teu time fecha, sei lá, quando fechava antigamente com a Topper, a gente ficava puto, né? Falava, pô, onde é que vai comprar? E não sei o quê. Eu queria que fechasse com uma marca maior, né? E aí, mais ou menos, é isso que o Liverpool tá alegando agora.
E os donos são americanos, né? É... Eu acho que também a New Balance também é americana, né? Mas...
É, a New Balance também é americana.
Também é? Ah, então não tem nada a ver. Não, mas os donos têm essa... Eles gostam de manter essa imagem do Liverpool de um clube para o povo, não sei o quê, né? Mas por trás é uma empresa americana, capitalista, forte, que está... Né, que... tá ali pelo lucro. Não é, essa conversa toda de time do povo é para o benefício deles também, né?
Eu acho que seria muito mais legal e até, assim, comercialmente falando, se eles viessem a público e falassem: oh, a Nike ofereceu mais, mas a gente vai fechar com a New Balance porque o Liverpool é um time do povo, porque a New Balance tratou o clube com carinho e a gente não é capitalista e não sei o que lá. Ia fazer muito mais sucesso e fazer uma camisa... nessa vibe, eu acho que daria muito mais certo.
Vai acontecer nunca, né?
Nunca, infelizmente.
Bom, pessoal, vamos falar de algum outro jogo, porque a gente tá só no primeiro e eu tenho que pegar um voo de volta pra Londres daqui a pouquinho.
Vamos lá, na agilidade do rádio agora, vamos lá.
Não, vamos falar do Man City, que não dá pra não falar do Man City, né? 8-0, 5-0 com 18 minutos, recorde na Premier League, nunca... Um time estabeleceu 5-0 em tão pouco tempo. Segunda maior goleada da história da Premier League. Perde só para o Manchester United 9-0 no Ipswich. Em 94-95, se não me engano. Ou 94-95, acho.
Isso.
Primeiro hat-trick da história do Bernardo Silva. Na carreira dele, a gente falou do Bernardo Silva. Ele dentro de campo fez pela primeira vez três gols em um jogo. E o que o Kevin De Bruyne tá jogando é brincadeira. Os cruzamentos, ele virou, o cruzamento dele virou a coisa mais bonita de se ver no futebol hoje. Ele dá uns cruzamentos, é verdade, assim, pai, com força, mas com precisão. Eu não consigo nem entender o que ele faz. E aí, jogo após jogo, que ele tem feito
isso.
É muito
diferente, né? Quando você vê o cruzamento dele, chama atenção, né?
E assim, mais uma do nosso glorioso Pep Guardiola. O Sterling nem jogou. O Sterling que vinha sendo... um jogador importante também, nem jogou, ficou no banco. O City... Aí o Klopp foi perguntado sobre isso na coletiva depois do jogo do Chelsea. Ele falou de novo: gente, eu já falei, o City é o melhor time do mundo. E eu não falo isso pra pressionar o Pepe. É a minha opinião, vocês me perguntam, eu dou minha opinião. Aí ele até brinca: a gente também não é nada mal, mas o City tem momentos incríveis que nenhum outro time no mundo tem. E não deixa de ter razão, né?
Mas a gente tá falando do Manchester City com todos os méritos, é claro, mas eu também queria falar do Watford, porque não é possível, quando que o clube, a gestão do clube vai entender que projetos na Premier League são premiados, que é importante você ter um projeto. Aí você vai lá, contrata o Kik Sanchez Flores, que não nada contra ele como treinador, mas você demite o Javi Gracia, que é um cara que conquistou muito em termos de resultado, em termos de crescimento, né, da equipe, melhor colocação na história da Premier League, chegou até a final da Copa da Inglaterra, e daí chega o Watford, toma essa goleada, tudo bem, né, pô, é o Manchester City, mas nessa proporção, sabe, eu não sei o que vai precisar acontecer com o Watford para eles aprenderem de uma vez por todas que eles têm que investir em projetos, e que quem investe em projetos na Premier League é premiado, e ponto, né.
Tem que trazer o Luxemburgo, então, é isso? Pocheta?
Pocheta.
Foi isso que eu quis dizer, realmente.
Não, mas eu concordo plenamente. Até quando eu tava saindo os gols, eu tava pensando exatamente a mesma coisa. Bem feito. Fez por merecer. Não tinha por que mandar o Javi Gracia embora. Acho que vai trocar de técnico. Tomou 8-0.
É, triste, né? Em compensação, quem investe em projetos e treinadores a longo prazo é o Tottenham, né?
Não, olha, não vamos falar do Tottenham.
Opa, que beleza, hein?
Que beleza.
Eu estive em Leicester, eu vou começar com...
Pé frio. Todo jogo que a Nathalie vai do Tottenham, o Tottenham perde. Já descobri qual que é o problema.
Ah, tá.
Então é porque tá perdendo muito, né?
A Nathalie tem ido muito aos jogos do Tottenham.
Bom, desculpa por isso então, tá? Mas desculpa, a culpa não foi minha, realmente... 6 alterações, né, no time, em relação ao time que empatou na estreia da Champions League com o Olympiacos. O Loris não jogou mais porque ele foi papai. Eriksen no banco de reservas, né, que agora é sempre um ponto de discussão, toda vez que o Eriksen tá no banco de reservas. Mas, olha... É engraçado, né? Porque, bom, eu vou falar um pouco mais sobre esse time do Leicester, na verdade, porque daí eu deixo a análise ponderada do Tottenham pro Renato. Mas...
Não, pode falar do Tottenham e eu falo do Leicester, melhor.
O Maddison não fazia gol desde abril, desencantou, fez. Fiquei impressionada vendo do estádio, né? Eu não tinha visto esse time do Leicester ainda pessoalmente. Fiquei impressionada como eles são organizados e como eles... como, na verdade, o sistema de marcação deles é organizado. Especialmente no segundo tempo. E eu acho que eles conseguem atacar em bloco. As transições são muito boas, mas eles conseguem atacar em bloco de forma organizada. E eles têm uma recomposição defensiva também muito rápida. Eu tô impressionada. É claro que são jogadores que atuam há muito tempo um do lado do outro. E eles se conhecem muito bem. Mas o Brendan Rodgers realmente tá conseguindo fazer esse time jogar. E tá sendo muito legal acompanhar o Leicester nessa temporada.
É a melhor defesa junto com o Liverpool. Só os dois sofreram 5 gols. Eu vou ser breve e passar para o Senise também. Só dizer assim que eu acho que esse Leicester está muito forte. É o grande candidato para ficar entre os primeiros 4. E o Tottenham está muito frouxo. Esse time atual realmente está Spursy, que é a expressão conhecida aqui na Inglaterra, já sinônimo do Tottenham quando tá meio mole.
Só para fechar, o Leicester é a melhor defesa, como o João falou, mas é o time que joga para frente.
Sim.
Não é um time que joga defensivamente.
Exato.
Então só dá mais mérito para o que esse time tem feito, um time cheio de jovens. O Maddison é um baita jogador, ainda acho que ele merecia mais chance na seleção, foi chamado, mas ainda não foi utilizado, tá atrás de diversos outros jogadores, por exemplo, o Mason Mount já entrou nas duas últimas partidas da Inglaterra. Eu vejo o Maddison um passo à frente já. Eu vejo o Maddison como o único camisa 10 de fato que a Inglaterra tem. A Inglaterra tem diversos ótimos jogadores, tanto no meio quanto no ataque, mas o Maddison é um camisa 10 muito talentoso. Continua até o começo da temporada passada como o jogador da Premier League que mais oportunidades, mais chances de gol criou para os companheiros. Então, joga muita bola o Maddison. Estava merecendo um gol, ele já vinha passado perto nas primeiras rodadas e fez um baita golaço importante de fora da área no final do jogo. E o Tottenham, assim, para falar do Tottenham é basicamente pegar o que eu tenho falado nas últimas 3 semanas e colocar de novo aqui. Um time que não consegue manter o controle da partida, um time que fornece muitas oportunidades para os adversários, é o time da, dos times que disputam a Champions League, o Tottenham é o time com pior defesa nessa temporada, de todos os 32. É um time, então, a única clean sheet do Tottenham foi contra o Crystal Palace no fim de semana anterior, 4-0, jogando em casa. Então, aí o Pochettino coloca o Lamela em campo de novo, deixa o Eriksen no banco. O Ndombele até agora não mostrou um grande futebol, mas é titular também sempre que está em condições. É difícil. O Aurier jogou até que... Pro que eu espero do Aurier, até que ele não foi tão mal, mas eu não espero muito do Aurier. Do Danny Rose também. As laterais vão ser sempre um problema essa temporada. E é um time que não tem controle do jogo. Tudo bem que jogou as principais partidas da temporada até agora, jogou fora de casa. Contra o City, contra o Arsenal, contra o Leicester e até contra o Olympiacos, porque é Champions League, eu vou colocar nesse bolo. Mas nas quatro partidas, jogou pior que o adversário. Nas quatro partidas. E tirando a partida contra o City, saiu ganhando nas outras três. Saiu ganhando porque encontrou gol, porque tem jogadores talentosos, tudo, mas joga pior boa parte do jogo. Então é normal que não ganhe, que perca. E alguma coisa tem que mudar. E o Tottenham não ganha fora de casa na Premier League há 9 meses.
Sim.
São 9 partidas. 7 derrotas e 2 empates. Ou seja, tem alguma coisa errada há um bom tempo. E falar o Pochettino chegou numa marca importante, 250 partidas de Premier League. Primeiro treinador não europeu a conseguir essa marca. Fez um ótimo trabalho no Southampton, faz um ótimo trabalho no Tottenham, mas essa temporada alguma coisa precisa ser mudada e ele não está encontrando a mudança que ele precisa fazer.
Falando em Pochettino, então, vamos ouvir o Pochettino, que eu falei com ele depois do jogo, ele falando sobre a partida e também falando sobre o VAR, que anulou um gol do Tottenham, e daí acabou um gol bem discutível, né, o gol do Aurier. Na verdade, não é bem discutível, é assim, uma questão de você gostar da regra ou não gostar da regra, mas a regra é essa, né? Então vamos ouvir o Maurício Pochettino.
Lo quanto é difícil aceitar uma derrota por milímetros?
Não, bueno, hay que aceptarla, porque cuando es a favor estamos con una sonrisa, y cuando a veces no, las situaciones no son a favor tuya, bueno, hay que aceptarla con deportividad. Para eso está este sistema que, bueno, que trata de ayudar a los árbitros en las decisiones, y cuando todo el mundo la acepta, no se puede quejar, no podemos quejar de eso. Cuando marcamos el segundo gol, que después fue anulado por el VAR, en el minuto 77, 80 casi del partido, donde un partido que es totalmente controlado por nuestra parte y merecidamente estábamos ganando. Creo que fue una pena, porque en el momento que se anula el segundo gol, creo que cambia un poco la emoción en el juego, y concedemos un gol y después puede pasar cualquier cosa en el fútbol. De todas maneras, estoy contento con el rendimiento, creo que ha sido muy positivo. Después del miércoles, viaje largo, jugar sábado por la mañana, era un desafío importante para el equipo mantener el rendimiento alto. Lo hemos mantenido, una pena que se nos han escapado los 3 puntos, pero hay que seguir siendo positivo.
Bom, o que eu pergunto para ele é o quanto é difícil aceitar uma derrota por milímetros, né? Porque foi isso que determinou o VAR. E ele falou, tem que aceitar, porque quando é a favor, estamos com um sorriso no rosto, e quando as situações não estão a seu favor, tem que aceitá-las com espírito esportivo, por isso que temos esse sistema que ajuda os árbitros nas decisões, e quando todos aceitam, não podemos nos queixar disso. Só um parênteses, né, o Pochettino mudou bastante o discurso dele do VAR, um discurso bem mais conciliador agora, até porque a tecnologia está aí, não adianta ficar lutando contra ela, né. E daí depois, sobre o jogo, ele fala, quando marcamos o segundo gol, que depois foi anulado pelo VAR, era 1:77, quase 80 do jogo, em uma partida totalmente controlada por nós e merecidamente estávamos ganhando. Já vejo a cara de descontentamento do Renato Senise, que não concorda com essa colocação. Foi uma pena, porque no momento que o segundo gol é anulado, muda um pouco a emoção do jogo, sofremos um gol e depois podem acontecer mil coisas no futebol. De qualquer forma, estou muito contente com o rendimento. Acho que foi positivo, depois de quarta, viagem longa, jogar no sábado de manhã vira um desafio importante para a equipe, manter o rendimento alto, e mantivemos. Uma pena que deixamos escapar os 3 pontos, mas temos que seguir sendo positivos. Maurício Pochettino.
O que mais assusta em tudo isso é ele falar que o desempenho foi bom, e ele repetiu isso na coletiva. Ele falou que está muito satisfeito com o desempenho, não com o resultado. O desempenho não foi bom. O Leicester é um time muito bom. Eu não estou falando que eu queria que o Tottenham fosse lá e dominasse completamente a partida. Mas são os mesmos erros, são as mesmas dificuldades desde o início da temporada. E sai jogador, entra jogador, e ele não consegue acabar com essas dificuldades, principalmente de manter o controle do jogo. Tá ganhando o jogo de 1-0? Mantenha a posse de bola, não toma tanto sufoco, não dê tantas oportunidades ao adversário. O Leicester criou muita chance, o Tottenham também, mas para um time na Premier League, principalmente, sonhar em lutar pelo título, já, o City e o Liverpool já provaram. Precisa ser um time consistente, precisa ser um time que, partida sim, partida não, ganhe 3 pontos. E o Tottenham não consegue fazer isso, passa longe de conseguir fazer isso.
E a gente está falando tanto do Leicester, então vamos ouvir uma palavrinha do Brendan Rodgers, técnico do Leicester, sobre brigar no top 4. Vamos ouvir o Brendan Rodgers.
Do you think it's becoming more of a clear goal to finish top 4, although we are still in the 6th round?
Yeah, at the moment for us it's just about getting our performance level to a good level, starting with intensity and in our game, and when we do that then we believe that we can give teams problems. We've had a tough start of games, away Chelsea, away Manchester, and away or here against Tottenham. But the signs we've shown, I'm really pleased, but still a lot of work.
Bom, eu perguntei para ele se ele acha que está se tornando um objetivo mais claro terminar no top 4, apesar da gente ainda estar na 6ª rodada. E ele falou que no momento importante para o Leicester é estarmos em um bom nível de atuação, começar a colocar intensidade no nosso jogo, e quando fazemos isso, acreditamos que podemos causar problemas. Tivemos uma sequência difícil de jogos no começo, jogaram com Chelsea fora, United fora, e aqui contra o Tottenham. Mas estou muito satisfeito com os sinais que mostramos e ainda temos muito trabalho pela frente. Bom, esse é o professor Brendan Rodgers.
Brendan Rodgers é um ótimo técnico, né? Ele fez um ótimo trabalho no Liverpool quando ainda estava no início da gestão desses donos, ou até, acho que foi com os donos antigos, não me lembro direito, mas ele teve um escorregão do Gerrard de vencer o título da Premier League, né? Realmente chegou bem próximo e acabou saindo, mas ele foi muito bem no Liverpool. E depois foi para o Celtic, né?
Isso, foi para o Celtic. E aí foi largou o Celtic no final da temporada passada, gerou muita polêmica. A gente até falou sobre isso.
Putos,
O Celtic, os escoceses falaram, como é que sai do Celtic, que é o maior time da Escócia, para ir para um time de meio porte, de meio de tabela?
A discussão era se o Leicester era maior que o Celtic, né?
Mas assim...
Porque bem ou mal ele jogava até Champions League lá, né?
Mas pelo jeito vai jogar também ano que vem.
Eu acho que é um casamento perfeito. O Brendan Rodgers é um grande técnico e pegou um time que é muito bom, muito talentoso, muito jovem, tem tudo para crescer ainda mais com esse treinador. E a gente já falava desde o começo da temporada que ia ser legal ver esse Leicester jogar, e está sendo bem legal. Só voltar para o VAR, que gerou muita discussão, o som está milímetros na frente, na linha não fica nem claro na tela. Só que, deixar bem claro, o impedimento não é um lance interpretativo. Então tem muita gente falando, pô, se não tem certeza, não pode mudar a decisão de campo, porque a decisão de campo foi gol. Só que o impedimento não cabe nessa regra. O impedimento não é interpretativo. Eles colocam a linha no último ponto do atacante que pode fazer gol, ou seja, o braço não vale, mas no caso colocaram no último centímetro, no último milímetro do ombro do Son. E a linha, em comparação com o zagueiro, estava milímetros na frente. Não fica muito claro, realmente. Só que o árbitro de vídeo tem que tomar uma decisão. Eu estou vendo milímetros na frente. Então está impedido. Não tem discussão. Se ele fala que está impedido, acabou. É impedimento marcado. E aí eu concordo com o Pochettino. Não tenho o que reclamar. A regra foi assim. Os clubes decidiram isso, porque a gente lembra que a Premier League é gerida pelos clubes. É uma discussão que envolveu todos os clubes. Todos concordaram com a regra. Então não adianta discutir sobre isso agora.
Eu tenho que falar do meu querido Arsenal também. Tá jogando demais esse clube nessa temporada. Vitória suada sobre o Aston Villa por 3-2 no Emirates Stadium. Mais uma vez a defesa do Arsenal, né, sendo o principal problema. Graças ao Aubameyang, conseguiu uma vitória no finalzinho. Mas o que eu queria destacar, assim, apesar do Arsenal continuar tendo problemas na defesa... uma coisa que eu acho que eu estou gostando do Emery é ele dar oportunidades para alguns jovens, né? Agora pintou mais um que eu nem conhecia, para falar a verdade, que é o Bukayo Saka, que tinha jogado na Europa League contra o Frankfurt, fez um gol e deu 2 assistências, foi o homem do jogo lá em Frankfurt. Depois daquela atuação, ganhou vaga como titular na Premier League nesse jogo contra o Villa, e ele tem assim, não oscila em deixar o Ozil no banco e botar um moleque de 18 anos para jogar. Eu acho isso legal e esse moleque realmente promete. Um cara que cresceu lá na base do Arsenal. Muitos torcedores do Arsenal achando que ele já está jogando melhor do que o PP. Então vamos ver. Mas 3 pontos para o Arsenal, mas continua preocupando a maneira que o time continua errando na defesa. Realmente vai ser uma temporada, eu acho que complicada para o Arsenal até isso melhorar, mas está ali na 4ª colocação atrás do Leicester City.
Você falou do Saka, é o terceiro jogador mais jovem da história do Arsenal a iniciar uma partida de Premier League. E eu vou destacar duas coisas rapidamente. O Guendouzi, para mim, de novo, o melhor em campo no Arsenal. Sofreu o pênalti no primeiro gol. Participou muito do jogo em todos os lados do campo, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Vinha sendo criticado no início da temporada. Para mim, já é o melhor homem do meio campo do Arsenal. E vou destacar outra coisa também. Estava 2-1 pro Aston Villa. O Xhaka saiu, o Arsenal virou.
Bom, quem tá em maus lençóis é o Manchester United, né?
Horrível.
Meu Deus do céu,
horrível.
Hein?
Não,
vocês estavam falando do Tottenham também, o United não vence fora, acho que desde... Eu tinha lido isso agora, acho que foi desde março, se não me engano. Também não consegue ganhar fora. Só tem um histórico um pouquinho melhor que o do Tottenham nesse quesito.
Os memes na internet são muito bons às vezes, né, cara? Eu vi uma montagem daquele Ole is at the wheel, né, que é o Ole está dirigindo, né? Está no comando. Botaram a cara dele numa imagem famosa de um cara que está com um carrinho daqueles que você usa em fábrica, tipo um carro pequenininho, num corredor tentando manobrar o carro e não consegue manobrar, ele fica meio preso assim no corredor. Tipo uma... E a carinha do Ole is at the wheel ali. Tá feia a coisa no Manchester United. E na segunda-feira, o Manchester United recebe o grande Arsenal em Old Trafford, hein? Então, cuidado, Solskjaer.
Não, mas além do coitado, né, de Solskjaer, que tá sofrendo, né, com esse Manchester United, eu queria destacar o West Ham. Porque, primeiro, que belo passe do Felipe Anderson no gol do Yarmolenko. Essa formação de frente do West Ham, que, né, o Pellegrini tem alternado, é muito legal. Dessa vez jogou o Fornals, mas Yarmolenko, Felipe Anderson, Fornals, o Haller, que a gente já elogiou ele aqui, né? West Ham, querendo ou não, tá bem agora na tabela de classificação, né? Se eu não me engano... Confirmar aqui, quinto colocado, exatamente. Né? Quinto colocado, 3 vitórias,
do
2 empates e só 1 derrota. Então, destaque positivo o West Ham nesse começo de temporada também, né?
Eu ia falar do Nambu, que eu já tinha falado, mais uma ótima partida dele. Também participou do primeiro gol, ele que começa a jogada. É outro que está em todos os lugares do campo. E só para aliviar um pouco o Solskjaer, ele não está fazendo um grande trabalho realmente. Só que lembrar também que o United ainda tá com azar de ter muito jogador lesionado, né? É o Martial lesionado, é o Pogba lesionado, o Rashford saiu lesionado e parece que ainda não saiu o resultado, mas parece que vai ficar algumas semanas fora. Então já é um elenco que não é tão grande e ainda perde os principais jogadores. Ele tá perdendo os principais jogadores do meio para frente, ele tá sem os principais jogadores. Aí fica meio complicado também.
A gente destacou também o Saka do Arsenal, né? Vale lembrar também, no Manchester United pintou um moleque que tá sendo muito elogiado por lá, que é o Greenwood.
Sim, desde o começo da temporada, um né? Na pré-temporada já estavam falando dele, tem que botar o Greenwood.
Falam muito bem dele, né? Ele não jogou contra o West Ham, mas ele tinha jogado na...
Ele tá machucado também, o Greenwood se machucou também.
Ele machucou?
Tá todo mundo machucado no United.
Pô, então... Mas ele tinha feito um gol contra... Na Europa League, né? Durante a semana.
Um golaço, aliás. O gol da vitória, então... 1-0 do United.
Aí... Então não tá tudo tão ruim, tem a Europa League ainda para salvar o Solskjaer. Mas se o Solskjaer tá mal, eu ia falar do Everton. Ulisses, você tinha mais alguma ponderação do United?
Sim.
Ah, você tem, né?
Eu queria só colocar, antes da gente fechar aqui a parte do United, porque recentemente eu gravei com o Patrice Evra. E ele mora aqui em Londres ainda e tal, né? Ainda não, né? Agora que tá aposentado, porque muita gente se
surpreendeu. É seu vizinho também ou não?
Não, não, ele mora lá perto do... Ele mora lá em, acho que Fulham. E aí, a gente tava gravando com ele e tal. Óbvio que uma das perguntas foi em relação a essa situação do Manchester United, né? Porque ele faz parte de uma outra fase, né, do Manchester United. E a resposta dele foi muito boa. Vamos ouvir o que o Evra falou sobre essa atual situação do time em que ele mais brilhou na carreira como jogador de futebol, e eu já volto aqui para traduzir.
No, the thing is, it's always hard for me to talk about United because when if I speak the truth, I will hurt people, and I don't want that. So, of course, I'm a little bit worried, but I don't want my United to end up like, you know, a great club like AC Milan or Liverpool or Arsenal. You take like so many years to get back off your top. So, but like I say, if today you ask me if a player is dedicated that way, I say. It's difficult because it's a new generation. It's completely different. You know, it's a different world. At my time, one day I was injured. I was on the message table, and the doctor said, "No, look, skip this session, and because it's a game in 2 days, and it's better you rest." So I was like that, and Paul Scholes was limping, but I saw him putting his boots. Ryan Giggs. Guy Neville, like laughing, going outside. So in my head, I was like, guys, for all the respect and they know how much I love them, these dinosaurs, they're going outside to train. And me, because I receive a kick, I'm not going. I said, no chance. Go out of the table, put the doctor, no, you can't train. No, I will train. No, you can't. I go, I was limping, but I train. Because I've got like example, I was like, no way. I can't. I was disrespectful if I didn't get out of that bed and training with them. And I know Scholes have a problem in his knee.
O Evra diz o seguinte: sempre muito difícil para mim falar sobre o United, porque quando eu falo a verdade as pessoas ficam magoadas e eu não quero isso. Mas é claro que eu estou preocupado, porque eu não quero que o Manchester United se transforme em um clube como o Milan, como o Liverpool ou como o Arsenal. Porque esses clubes levaram muitos anos para retornar ao topo. Alguns deles ainda nem voltaram, né? Então, como eu disse, se você me perguntar se hoje os jogadores são dedicados, né? Eu vou te dizer que é difícil porque essa é uma nova geração, tudo completamente diferente. Mas na minha época, quando eu estava machucado, por exemplo, teve uma época em que eu estava na mesa ali de massagens, né? Na maca, e o médico virou para mim e disse, olha, não vai treinar hoje porque você pode pular essa sessão porque você não está bem. E vai ter jogo daqui a 2 dias, então o melhor é você descansar. E ele disse que, enquanto isso, ele via o Paul Scholes mancando e colocando as suas chuteiras. Depois ele viu o Ryan Giggs, o Gary Neville, todo mundo dando risada e saindo para treinar. E na cabeça dele ele pensava... pessoal, com todo respeito, né? Mas vocês sabem o quanto eu amo vocês, mas eu tô vendo esses dinossauros aí. Eles estão saindo para treinar. E eu, porque tô com um pezinho um pouquinho inchado, não vou sair? De jeito nenhum, é claro que eu vou sair para treinar também. E o médico falava, não, você não pode treinar, você não pode treinar. E eu respondia, vou treinar sim. Vou treinar e não tem jeito, porque aqui é um clube de homens, né? E tô vendo os homens ali saindo para treinar e tal. E mesmo mancando, eu saí para treinar porque eu tinha um exemplo, né? Eu queria seguir o exemplo daqueles caras, eu não podia ficar para trás. E seria desrespeitoso se eu ficasse na maca enquanto eles estavam ali treinando. Então, aí o Evra seguiu falando sobre essa questão de que, na opinião dele, o time hoje não tem mais ninguém que seja exemplo lá dentro, e por isso que está essa várzea também entre os jogadores que restaram. Não sei se vocês viram aí um meme que teve essa semana, que uma repórter chega numa molecada ali jogando bola e pergunta, você torce para quem? Aí o moleque, eu torço para o Manchester United. Ah, quem que é o seu jogador preferido? Ninguém, é tudo uma porcaria. Ele fala, não, they are all rubbish.
Foi sensacional, cara. Foi sensacional.
Mas enfim, foi isso aí que o Evra falou sobre a situação do United.
E o Evra, grande figura, né?
Ele é figuraça.
Fez alguma dancinha pra você?
Fez alguma o quê? Desculpa.
Deu uma dançadinha, alguma coisa?
Não, dançadinha não, mas fizeram um vídeo lá, ele explicando as origens do I love this game.
I love this game.
Mas ele é figuraça
mesmo. E por acaso, a gente estava falando, da vitória do West Ham sobre o United. Foi o último clube do Evra, foi o West Ham. Ele passou por lá em 2018, quase não jogou.
Que passagem vitoriosa.
Deixa eu ver aqui, vamos lá. Cinco appearances. O Evra. É. Entrou em 5 jogos... mas teve uma grande carreira, né? Passando Olympique de Marseille, Juventus, sim, Manchester United, no tempo vitorioso do United, né? Mônaco. Mas fica aí a mensagem do Evra para o Manchester United, hein? E o nosso Everton, hein? Do querido Marco Silva. Que papelão. 2-0 em casa contra o Sheffield United. Meu Deus. Tá feio,
tá balançando,
tá
bonito, né?
É, o Marco Silva é o próximo, né? Tá na lista de treinadores que podem cair. O Marco Silva, pra mim, é o primeiro, assim, disparado.
Que gastou uma baita grana, né, o Everton, nessa última janela. Tem um elenco bom, né?
Eu não sei se eu coloco ele na lista. O Nuno também não sei não, hein, cara. É que o chefe do clube é parça dele, né? Mas a coisa ali no Wolverhampton também não tá bonita.
É que eu acho que
talvez haja uma troca. Sai o Nuno do Wolverhampton e o Marco Silva é contratado. Continua com o português no comando.
É que eu acho que o Nuno ainda tem um pouco mais de crédito nos Wolves por tudo que ele fez no clube, por ter subido, O Marco Silva, ele tem mais identificação com o clube. O Marco Silva, teoricamente, essa era a temporada dele, né? Porque ele chegou na temporada passada, aí a desculpa era, não, ele chegou, tá montando o time, os jogadores ainda estão se acostumando com ele. Essa era a temporada da afirmação. Porque tem um elenco bom e é difícil entender o que está acontecendo com o Everton.
E olha só, se o Marco Silva for mandado embora do Everton, vai queimar muito a carreira dele, né? Porque vão começar a dizer que ele é uma enganação. Porque ele teve um bom momento com o Hull City, mas aí no fim, aí o time nem subiu, né? Não foi assim também... caiu.
O time caiu.
Foi rebaixado.
Caiu isso,
ele,
nem subiu.
Ele chegou para tentar evitar o rebaixamento, mas não conseguiu.
Ele foi bem, tá? O time jogou bem, mas caiu, né? E aí ele foi pro Watford. O Watford teve um ótimo momento também, só que deu uma caída brutal quando pintou o interesse do Everton e tal. Acabou sendo demitido também do Watford. Então, na verdade, ele não provou grandes coisas por aqui, né?
Eu acho que se ele for mandado embora hoje, por exemplo, do Everton... vai ser muito difícil ele conseguir um emprego na Premier League. Eu não vejo outro time apostando nele, não.
Vai virar um Vilas Boas.
Vai pra China e ganha uma grana lá e encerra por ali mesmo.
E só um detalhe do jogo, um jogo do Everton com o Sheffield United, quando tava 2-0 pro Sheffield, o Sheffield tinha uma finalização só, porque o primeiro gol foi contra do Mina. Então tava 2-0 com uma finalização. Aí até o final da partida, o Sheffield acabou com 3 finalizações. E 2
gols. Que fase, hein?
Horrível.
Meu Deus do céu. Bom, senhores e senhora Nathalie...
Obrigada.
Eu não sei, vocês podem continuar a conversa por aí, mas eu vou ter que me despedir.
Já temos mais de uma hora de programa, né? Já tá bom.
Tá bom, né?
O Ulisses nunca vai permitir que a conversa continue, já passou de uma hora.
É o primeiro a apertar o botão vermelho ali, né?
Todo mundo tem o dia pra tocar ainda, né? Vocês aí, todo mundo tem que trabalhar, eu tenho que fazer o longo caminho pro aeroporto de Malpensa.
Eita, esse é longe.
É longe, hein?
Próxima vez é Linat, hein, João? Compre essa passagem direito aí.
Opa, vou contratar o Ulisses como meu...
Aí, o aeroporto de Linat é 15 minutos, pô, rapidinho.
Você viu que faliu uma empresa aérea na Inglaterra, na Thomas Cook, que fazia viagens e muitas viagens de futebol. Eles cuidam de todas as viagens de torcedores para jogos da Europa League, jogos de Champions League e tal. Tá preocupando aí alguns torcedores que já tinham comprado alguns pacotes.
É a CVC da Inglaterra, Thomas Cook, né?
É isso aí.
Valeu, pessoal.
Então, bom dia para vocês aí na Inglaterra. E falamos em breve.
Até a semana que vem. Bom retorno, né, João?
Valeu, gente. Boa viagem, João.
Valeu, gente. Beijos.
Grazie. Tchau.